está de volta. Jornal Gazeta 93.
7:36. Estamos de volta para o terceiro bloco do Jornal Gazeta 93 e agora vamos seguir de entrevista nesse nosso segmento do programa. Uma dinâmica aí diferenciada para os nossos ouvintes. É sempre bom bater um papo aqui produtivo para manter todos aí por dentro de alguns temas que estão rolando na nossa cidade. E hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. Ele que veio falar sobre várias pautas em destaque no Executivo Municipal, as obras da Prefeitura que estão em pleno vapor na capital, entre alguns outros assuntos. Olá, muito bom dia, prefeito Tião Bocalon.
Bom dia, nosso querido Tiago, bom dia, nossa querida Brena, Marcos. É um prazer muito grande poder estar aqui na nossa querida Gazeta mais uma vez. É sempre bom a gente estar aqui como gestor do município, né? Como gerente, que eu digo, o prefeito, para mim eu sou gerente, para poder falar com a população, para comunicar, né? Porque nós temos muita coisa boa acontecendo. É claro que as demandas são grandes, né? Mas a gente está resolvendo muitas delas. Eu acho que o mais importante é a gente poder informar bem a população. E é esse é o nosso papel.
É muito bom recebê-lo novamente aqui nos nossos estúdios, prefeito Tião Bocalon. Vamos começar a nossa entrevista falando sobre um dos assuntos que foi destaque este mês, que foi o início da revitalização da ciclovia na Via Chico Mendes, localizada lá no 2º Distrito de Rio Branco. Algumas pessoas ainda estão confusas sobre o que será modificado no local, o tempo que irá levar e por qual motivo foram retirados parte dos canteiros de flores, se vão voltar ou não. O que podemos esperar dessa revitalização, prefeito?
Olha só, na realidade aquela via ali, sempre, desde quando foi feita a primeira vez, sempre foi complicada. Quem se lembra quando foi feita a primeira vez, com poucos dias estavam tapando os buracos, consertando asfalto que tinha acabado de ser feito. Então aquela via sempre foi um problema sério. Aí o que aconteceu? O governo do estado conseguiu, através de um recurso federal, arrumar um recurso para fazer um recapeamento daquela área, a pista de rolamento, ali onde passam os carros. E a ciclovia precisava também revitalizar. Como é que você vai só fazer recapeamento e não vai fazer, arrumar aquele centro, aquela ciclovia? Aí a prefeitura entrou com dinheiro dela, recurso nosso, né? E montamos o projeto para aquilo ali. O projeto é simplesmente, nós vamos tirar aquelas jardineiras que tem ali, primeiro porque ela ocupa bastante espaço, as duas juntas ocupam aproximadamente 1 metro, numa via apertada daquela ali, qualquer espaço que a gente consiga ganhar, ou para o ciclista, né? Ou para os veículos, é muito importante. E outra coisa, quem passa por ali todos os dias, como é o meu caso, que estou passando constantemente por ali, a gente vê o tempo todo aquela jardineira sendo atropelada por carro. É só passar por ali, dificilmente um dia uma ou duas jardineiras daquela ali não são quebradas pelos carros. Eu não sei o que acontece, mas infelizmente é isso que acontece. Então nós chegamos, a nossa equipe de engenharia chegou a propor e nós aprovamos que a gente retira aquelas jardineiras ali, vamos colocar naquelas curvas ali guarda-reio, aqueles guarda-reio feito de aço, né? Porque se o cabra errar, ele acerta um guarda-reio daquele, não entra para o meio e não atropela um ciclista ou atropela alguém que está andando pelo meio ali, né? E fora, naquelas regiões retas, a gente vai simplesmente colocar um meio fio mais alto e vamos sinalizar de fora a fora com sinalização de LED. Aqui em Rio Branco não tem, né? Mas o normal é que aquela sinalização de LED mais ou menos 1,5 metro de altura, que à noite acende tudo. Então, de longe, o cidadão vê, né, que ali ele tem que andar com cuidado, senão ele vai subir para cima de uma pista, né, uma outra pista de ciclista. Então, e a pista vai ser toda ela revitalizada, vai botar um novo asfalto, vai pintar, não é azul, porque a pista de ciclista é vermelha, segundo o Denatran, né? Então a gente vai cuidar de acordo com o que manda a legislação. E a legislação diz que a pista é vermelha, a gente vai pintar vermelho, não é, que vermelho de A, de B ou de C, ou azul de A, de B e de C. A gente faz conforme manda a lei.
Muito importante, né, esse trabalho de sinalização aí das nossas vias. A gente vai aproveitar esse
ganho. Só uma coisinha, Tiago. Uhum. É uma coisa que foi questionada muito. Ah, mas vocês vão tirar as palmeiras? Não. Nós só vamos retirar. A Secretaria de Meio Ambiente está retirando aquelas palmeiras que já estão morrendo. Então, essas que estão morrendo, a gente vai repor com outras palmeiras. Evidentemente, palmeiras menores, né? Não vai ter jeito de botar uma palmeira na idade que está aquela. Mas vai ser reposto em cada local onde retira uma palmeira, bota uma outra palmeira nova. Ninguém vai tirar aquelas palmeiras. Mesmo porque eu acho que eu fui um dos primeiros prefeitos a implantar palmeira imperial aqui no Acre. Foi na Crelândia em 1993. Acho que vocês nem nascidos eram ainda. Né? Em 1993. Né? Mas tem uma carinha de novinha, vocês dois aí. Então, eu já implantei palmeira imperial lá na época. Então é isso. Eu gosto da palmeira imperial, acho que ela é muito bonita e tal. Eu acho que aqui ela embeleza muito o local onde ela está.
Importantes esclarecimentos aí feitos aos nossos ouvintes. A gente vai aproveitar esse gancho para te perguntar, prefeito, perguntar aí ao senhor, quais são os planos de obras da prefeitura para os próximos meses? A gente sabe aí que o período de chuvas passou, estamos entrando naqueles chamados meses de verão, tempo bom aí para obras, ficam mais aceleradas. Como que está aí o pacote de obras da prefeitura?
Deixa eu te dizer uma coisa, Tiago, Brena. Essa prefeitura de Rio Branco nunca teve tantas obras feitas por ela dentro de Rio Branco como vai ter agora, a partir de agora. O ano passado foi um ano de ajuste, foi um ano de pandemia, um ano de problemas seríssimos que a gente teve durante o tempo todinho. Morreu gente por Covid, muita gente, morreu gente pela dengue, né? Porque a prefeitura realmente no ano anterior não tinha feito o trabalho de prevenção, coisa que nós fizemos esse ano passado e continuamos esse ano durante o inverno. Você vê que nós somos o campeão de redução de dengue no Brasil. Eu fico feliz por a gente ter sido o campeão de redução, né? Nós diminuímos em 95% da dengue aqui, ninguém morreu, graças a Deus. Então, o ano passado foi um ano difícil, né? Pega a prefeitura, onde a prefeitura de Rio Branco, por incrível que pareça, não tem máquinas, nem igual a prefeitura de Acrelândia. E eu fiquei triste quando eu vejo aqui, tem 2.200 quilômetros de Iramais, mais de 4 mil ruas para cuidar. E tinha uma patrol funcionando. Quer dizer, não, assim não trabalha, né? Aí foi quando a gente pegou um dinheiro que o Petecão colocou em Brasília, quase 20 milhões, mais outros recursos de outros deputados, e começamos uma licitação para comprar 84 máquinas. Como as máquinas dispararam de preço, todo mundo sabe que dobrou o preço de carro, de máquina e tudo, o que aconteceu? Não, a licitação não deu certo. Aí abrimos a licitação novamente esse ano. Então, esse ano, a gente vai comprar essas 84 máquinas. Então, com as máquinas na mão, evidentemente que as obras vão andar muito mais rápido. Né? A gente vai poder fazer mais ruas, mais a mais e tal. Então, aconteceu esse problema no passado que a gente está agora esse ano resolvendo. Só que a prefeitura, evidentemente, tem que botar do recurso dela mais de 20 milhões de reais no projeto. Mas a gente vai colocar, porque a prefeitura tendo as máquinas, é muito mais fácil trabalhar. Então, as obras serão muitas. Dando só como exemplos aqui. Esse ano a gente inicia a construção de 4 grandes creches, que Rio Branco, por exemplo, abriu 5 mil vagas em 30 anos. Nós queremos abrir de 2.500 a 3 mil vagas em 4 anos. Então, veja que a gente vai dar um salto muito grande. Recurso próprio, 4 creches. Estamos buscando recurso em Brasília para começar mais 4 também. Até o final do mandato a gente encerra com mais 4 creches do governo federal. É aí que vai abrir essa quantidade de vagas. Então, são grandes obras. Uma obra grande que a gente tem, essa a gente inicia esse ano, é ali aquele viaduto, né? Eu chamo de elevado, ali em frente à BB. Agora mesmo eu estava vindo para cá, perdi ali quase 10 minutos naquela região ali. Por quê? Porque é uma tristeza para quem anda naquela região ali. Aquela rotatória da BB ali, de manhã, no meio-dia e 5 horas da tarde, é um desespero. Ali se chega e se perder até mais de 10 minutos no local daquele. Então, fazendo o viaduto, como a gente vai fazer, vai resolver o problema naquela região ali. E mais um outro viaduto pequeno, quando chega ali que vira para a Uninorte, também não dá para deixar do jeito que está, que vai roscar ali. Então, a gente vai fazer um outro viaduto ali, né, pequeno, né, com recurso próprio. E o viaduto aqui da ABB são recursos de 25 milhões que o Márcio Bittar arrumou para a gente, que é do governo federal, do nosso governo Bolsonaro. Outras obras grandes que nós temos para iniciar esse ano ainda: a recuperação do terminal urbano. Ali, aquele terminal, a gente sabe que agora a gente está botando ordem na casa do transporte coletivo, não está sendo fácil. É bom que a população entenda. Eu sempre disse que o transporte coletivo era uma caixa preta, e é. A gente está abrindo devagar, botando para rodar. Graças a Deus, a empresa Rico, que chegou aqui, está fazendo de tudo para poder cumprir o contrato. Está deficitário ainda, porque passagem de 3,50 não remunera a empresa, né? E a prefeitura está fazendo de tudo para poder não deixar a empresa ir embora.
Inclusive, prefeito, é da última vez que o senhor esteve aqui no nosso programa, uma parte da entrevista foi exatamente para falar nessas medidas em relação ao transporte coletivo, né? Como que anda, então? Qual é o cenário atual do transporte coletivo na nossa cidade? Quais medidas, né, que a prefeitura está tomando para tornar cada vez melhor?
veja só, a população já está dizendo que melhorou muito em relação ao que estava. Os ônibus estão andando no horário direitinho, os ônibus estão limpinhos. Agora, o que aconteceu? Transportava 8 mil passageiros por dia, né? Agora já está transportando, 18 mil passageiros por dia quando a empresa Rico chegou. Agora já está chegando a transportar 47 mil passageiros por dia, né? Eram 50 e poucos ônibus, já está rodando 94 ônibus. Então, graças a Deus, está melhorando muito e vai melhorar muito mais. Acontece que é o tempo. Ninguém conserta um negócio que estava errado há 20 anos, né, em apenas 6 meses ou um ano. Então, mas vai melhorar muito. O transporte com o ônibus elétrico, se Deus quiser, vai ser realidade a partir do ano que vem. A gente está conversando, porque agora o que acontece? Hoje eu estarei decretando a caducidade dos contratos que estavam aí, das empresas que estavam aí. Você tem que declarar a caducidade e dizer, ó, acabou. Acabou aquela coisa que tinha, agora é coisa nova. Só que agora declara a caducidade e a gente vai abrir uma nova licitação. Declara a caducidade agora, a Rico continua trabalhando de forma emergencial, né? E a gente vai abrir uma nova licitação, que deverá demorar entre 4 meses, pode ir até 1 ano, porque essa é uma briga grande. Cada empresa que está participando, uma questiona a outra e vai até para a justiça muitas vezes. Então acaba demorando pouco. Então, precisamos da paciência da população, porque nesse projeto nosso novo de contratação de nova empresa ou novas empresas, evidentemente que a gente vai botar um bocado de regras aí que não pode ser quebrada. Porque o contrato antigo, eles quebravam todas as regras. O ano passado, o RB Trans deu mais de 3 milhões de multa nas empresas porque elas não cumpriam os horários. Então, a gente está mudando muito a cara do transporte coletivo. E o terminal precisa ser refeito. Vai ficar muito bonito. O projeto que a gente tem do terminal vai ficar muito lindo. Vai ser outra coisa. Porque a nossa cidade quer receber turistas. Então, todos aqueles pontos onde o turista pode chegar, precisa estar bem, né? Então, a gente vai refazer aquele terminal ali, vai fazer uma reforma muito bonita, né? Do mesmo jeito, a gente vai fazer também o calçadão ali. Vamos revitalizar o calçadão. Enfim, depois a gente fala um pouquinho mais. Já tô, a Brena tá aqui, ó. Chegou lá. Vamos faturar, né, Brena?
Vamos faturar. Chegou aquele momento da gente fazer uma breve pausa. Agora são 7 horas e 48 minutos. No próximo bloco, seguimos neste bate-papo com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. É logo após os comerciais, um oferecimento Fogás, inovando sempre com segurança e qualidade.
Você está ouvindo Jornal Gazeta 93. A Rede Bons Amigos chegou no Acre para ficar. Já inauguramos o posto líder da Rede Bons Amigos e já é um sucesso em Rio Branco.
Está presente no nosso dia a dia. Agora as ruas, praças e parques estão limpos, bonitos e bem cuidados. E até quem está mais distante do centro está tendo o cuidado que merece.
Então vem também, vem aproveitar, vem viver Rio Branco.
Vem viver Rio Branco, a prefeitura trabalhando bem pertinho de você.
Prefeitura de Rio Branco, produção, emprego e dignidade.
Ei, quer comprar ou trocar seu carro? Então vem pra Ivel que pagamos até tabela Fipe no seu carro na troca por um seminovo ou zero quilômetro Honda. Isso mesmo! Quer mais? Então financie pelo plano Evolution com parcelas reduzidas, sem comprometer seu orçamento mensal agora e vá de Honda pra casa. Fipe no seu usado e financiamento com parcela reduzida é aqui, na Honda Ivel. Venha conhecer os planos e negociar com a gente. Honda Ivel, Avenida Ceará 2254.
Juntos salvamos vidas.
Está de volta. Jornal Gazeta 93.
7 horas e 50 minutos, pontualmente aí no seu relógio. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Jornal Gazeta 93. Estamos aqui, vamos continuar com a nossa entrevista com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon. No bloco anterior, falamos aí sobre obras importantes que vão acontecer aqui na nossa cidade, transporte coletivo, e agora vamos voltar falando de outra pauta que é muito importante aí, que é a valorização dos servidores públicos. A gente vai perguntar então aqui para o prefeito. A prefeitura deu um dos maiores da história, reajuste para os servidores, agora aí tem que corresponder, não é mesmo, prefeito?
Sem dúvida nenhuma, Tiago. Eu estou muito feliz porque nós demos o maior reajuste que um funcionário da prefeitura já recebeu. Não é só reajuste, também é justiça salarial. Porque tinha médico, por exemplo, que a carteira dele era menos de R$2.000. E quando botava um bocado de outros ganhozinhos besta pelo meio, que eu digo, né? Só chegava a 7 mil. O médico hoje vai ter na carteira dele R$9.000. e vai o salário dele vai chegar a R$12.900. Então, aí sim, o médico vai trabalhar com mais vontade, vai ficar mais tempo no posto, vai cuidar melhor das pessoas, atender melhor. E também nós vamos ter mais médico na rede, porque na realidade falta muito médico na Prefeitura de Rio Branco. Isso a gente só vai conseguir agora trazer mais médico desse jeito, né? Aumentando o salário, foi o que a gente fez. Então, eu digo que chamo isso de justiça salarial. Professor, por exemplo, nunca ganhou 3 salários mínimos, agora vai ganhar 3 salários mínimos, que é uma luta minha como professor desde os anos 70, né, de ganhar 3 salários mínimos. A gente deu aqui em Rio Branco, né? Valorizamos também o pessoal que trabalha na limpeza, na alimentação das escolas e tal, e o pessoal da saúde todo também, foram todos valorizados. A verdade é o seguinte, que eu fico feliz. Agora, evidentemente que a gente faz isso esperando o quê? Que cada vez mais melhore, né, o atendimento ao público, porque nós somos pagos por eles, somos pagos pela população. Então, quando nós abrimos, ó, vamos poder dar esse reajuste, por quê? Porque também nós fizemos uma economia grande no ano passado. Aquela história que eu digo, se não roubar o dinheiro, dá, tá aprovado. Ano passado tivemos uma economia de 242 milhões de reais. Essa prefeitura nunca viu nem 10% disso na conta de recurso próprio. Então, só foi possível dar esse reajuste, porque economizamos bastante ano passado, o dinheiro está na conta, mas a gente pode fazer. As obras que a gente vai fazer agora, só pode fazer as obras com recurso próprio, porque o dinheiro está na conta. Então, foi assim que a gente fez. Então, essa dos funcionários, eu estou muito feliz com isso. A outra coisa é a questão da educação. Deixa eu tocar aqui, né? A educação, eu acho que nós demos um passo grande, né? Um dos poucos municípios do Brasil que comprou tablet para os seus alunos de 4º e 5º ano. Foram mais de quanto? 5.400 tablets, me parece. Né? Enfim, o tablet para os alunos de 4º e 5º ano. Os notebooks para os nossos professores. Notebook de última geração. O professor abriu o notebook com 8 segundos, o notebook está aberto. Né? O computador está aberto. Então, eles estão muito felizes com isso. Computadores para as escolas, telefone celular para as escolas, internet nas escolas. Então, tudo isso é valorização da nossa educação. Que nós sabemos que a educação é que muda o mundo. A educação é que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro, que vai abrir as portas do mundo para a gente poder melhorar de vida. Então, a valorização da educação também, eu estou muito feliz com o que a gente fez. Eu acredito que os professores, diretores, alunos também estão.
Certo, prefeito. E vamos seguir neste segmento também para falar sobre a limpeza da cidade, um tema que é de interesse dos nossos ouvintes, moradores aqui de Rio Branco. Temos alguma operação de limpeza nas ruas em atuação neste momento, prefeito, ou alguma previsão de início?
Não, veja só, a limpeza das ruas, nós temos 22 equipes trabalhando na cidade. Por onde você andar na cidade, você vai ver equipes da Secretaria de Cuidados com a Cidade, né, cuidando da cidade. Até outubro, segundo o secretário Joab, a gente vai fazer aquela limpeza geral em todos os bairros, vai atingir os 100% dos bairros. Daí a gente, só que o centro, aquelas ruas, as avenidas, por exemplo, são limpas todos os dias. Então, isso aí não para. Eu digo aquela operação nos bairros, né? Então, se Deus quiser, até outubro, todos os bairros serão limpos pela zeladoria. Porque, pelo menos, nunca se foi feito um trabalho desse também, de fazer 100% dos bairros. O ano passado a gente fez 100%, mas foi até dezembro. Esse ano não. Esse ano, até outubro, fica pronto, aí a gente retorna em alguns bairros. E aproveito para pedir para a população, pelo amor de Deus, gente, vamos manter a cidade limpa? Que jeito? Quando a prefeitura entra, faz a limpeza no seu bairro, né? No outro dia não jogue lixo na rua de novo. Se continuar fazendo isso, nossa cidade vai continuar suja. E a prefeitura não tem a condição de voltar no outro dia para buscar.
Todo mundo tem que fazer a sua parte.
Cada um tem que fazer a sua parte. Então, é uma das coisas que vai entrar na educação ambiental via escola que a gente vai fazer agora.
É, perfeito, prefeito. Então, uma última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa entrevista. Uma pauta que teve ampla repercussão tem sido na saúde pública. Nos últimos dias aí, né, a gente teve esse número assustador de 10 crianças entre 5 a 0 anos, vítimas fatais aí da síndrome respiratória aguda grave. A prefeitura tem se sensibilizado nesse momento, tomado medidas, inclusive, para resguardar aí a vida das nossas crianças. Como que o senhor avalia essa situação toda? No que mais a prefeitura pode contribuir para minimizar os impactos dessa crise na saúde?
Olha, veja só, essa crise, na realidade, é uma crise de alta complexidade, ou seja, é do governo do estado, não é da prefeitura. A prefeitura não tem, a prefeitura não tem respiradores, né? Quem cuida disso é o estado. Todo mundo alega, as mães alegam, que faltaram respiradores, então é problema do estado. A prefeitura está fazendo a parte dela. A vacinação, que durante a pandemia ficou toda atrasada das crianças, a prefeitura está indo para os bairros, fez a semana inteira ali no centro da cidade, em frente à prefeitura, né? A vacinação de criança, de idosos, todo mundo, pedindo para as pessoas virem se vacinar contra a gripe. As crianças, todas as vacinas que estavam atrasadas, a gente está procurando atualizar, está sendo feito busca ativa, está indo nos bairros, a todas as nossas unidades de saúde, seja o RAPS ou unidades simples de saúde, estão todas elas prontas, vacinando, cuidando das nossas crianças e das pessoas idosas e todo mundo. Então, a prefeitura está fazendo o trabalho dela. Uma coisa que eu considero que a prefeitura ainda não está bem é a questão dos médicos. Por quê? Porque o salário era muito pequeno e ninguém queria trabalhar para a prefeitura. Então, agora a gente vai fazer um novo concurso, com certeza vamos contratar aí entre 40 e 50 médicos, aí sim os médicos vão dar conta das nossas unidades de saúde. Então, mas eu vejo que a Sheila, juntamente com a sua equipe, está fazendo um belo trabalho, sabe? Está se dedicando de manhã, de tarde, de noite, fazendo tudo que é possível para a gente evitar o problema sério que chama-se doença.
Infelizmente, o nosso tempo esgotou, chegou ao fim, prefeito. Chegamos ao final dessa ótima entrevista aí com o senhor, prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, para falar sobre temas tão importantes para a nossa cidade. Agradecemos muito a sua participação. Já fica aqui o convite para, em outra oportunidade...
São tantas pautas, né?
São tantas pautas, não deu tempo de falar sobre tudo, mas muito obrigado pela sua participação.
Muitas obras a gente vai fazer esse ano, se Deus quiser, vão gerar emprego. Nosso projeto sempre foi gerar emprego. Como é que gera emprego? Economizando dinheiro para fazer obras. É o que a gente vai fazer esse ano. Muitas ruas serão asfaltadas, serão calçadas com tijolos. O tapa-buraco está todo vapor. O buraco que a gente tapa, ele fica tapado. Não é igual de primeiro, tapava dali um mês, estava abrindo de novo. Então a gente vai chegar em todos os bairros. Claro que não chega esse ano em todos. Mas até o final do nosso mandato, eu tenho fé em Deus que esses buracos, a gente vai acabar com esses buracos da cidade. Entendeu? Então, eu acho que é só uma questão de tempo, né? Com apenas um ano e cinco meses é impossível você chegar em toda a cidade tapando buraco, mesmo porque tem buracos aí que fazia 20, 30 anos, conforme depoimento das pessoas, que a prefeitura não chegava para tapar, e eles estavam esperando ruas há 20, 30 anos, 50 anos nós temos depoimento de rua que as pessoas esperavam, né, que fizesse, e nós estamos fazendo. Então, nessa linha a gente continua trabalhando. Agradeço imensamente a Deus em primeiro lugar pela força que ele está nos dando, a mim, a todos os nossos colaboradores, secretários e tal, e obrigado mais uma vez aí, viu, Tiago, Brena, Marcos, pela oportunidade da gente vir aqui esclarecer muita coisa para a nossa população. Espero voltar outras vezes, porque o rádio é uma forma fácil de chegar nas pessoas, é dentro do carro, né, é dentro de casa, a mulher está limpando a cama, está ouvindo o rádio, o cabo está dirigindo, está ouvindo o rádio, né, enfim, rádio é muito bom. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Muito obrigado. E agora vamos colocando ponto final na nossa edição do Jornal Gazeta 93. Muito obrigada a todos pela sua audiência. A seguir, programa Manhã Líder com Nelda Mendonça. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.
Você ouviu Jornal Gazeta 93.